Paulo Marques é enfermeiro há mais de 30 anos e professor na Escola Superior de Enfermagem do Porto. É, portanto, um homem que conhece a fundo as dificuldades que afetam a classe dos enfermeiros, mas também alguém que sabe quais os seus maiores anseios. Ora, os enfermeiros, como qualquer outro ser humano, desejam um trabalho que lhes permita viver com dignidade. Não encontrando em Portugal milhares de enfermeiros, que são o pilar do SNS, o Serviço Nacional de Saúde, a grande conquista da democracia portuguesa, eles não tiveram outra opção senão a de emigrar em busca de uma vida melhor. Uma sangria que desde 2011 faz com que Portugal perca cerca de 2.500 enfermeiros por ano, prefazendo, segundo a Ordem dos Enfermeiros, um total de 18 mil enfermeiros emigrados durante esta década. Este ano, Paulo Marques decidiu colocar todos esses anseios, dificuldades e experiências em livro. Em Fora da Zona de Conforto, Paulo Marques compila as histórias de 9 jovens enfermeiros obrigados a emigrar e que, tal como muitos de nós que saíram de Portugal e refizeram as suas vidas no estrangeiro, não pensam em regressar. Numa altura em que uma parte da sociedade portuguesa também culpa os enfermeiros para a atual depauperação do SNS, o livro de Paulo Marques dá-lhes voz e liba-os de qualquer responsabilidade. Afinal, os enfermeiros apenas procuram a dignidade profissional perdida. Olá, Paulo, e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Olá, muito bom dia.
Paulo, é um prazer tê-lo aqui connosco. Paulo,
obrigado.
Quem nos escuta é imigrante, eu também sou imigrante e compreendo perfeitamente a posição dos enfermeiros, mas nós também sabemos que a vida no estrangeiro nem sempre traz o conforto esperado. Os enfermeiros portugueses que entrevistou para este livro encontraram esse conforto?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que, de uma maneira global, claro que isso que diz é verdade. Não há vela sem sinal, digamos assim. Eu acho que há uma fase inicial que será a fase mais complicada, que é a fase de afastamento da família e a fase de adaptação a uma nova realidade, portanto, que tem a ver com a língua, que tem a ver com a cultura do próprio país onde se vai, ao afastamento não só da família, mas também dos amigos, daquela rede de contactos que tão importante é para nós, mas depois as pessoas acabam por se adaptar, as pessoas são bem recebidas na instituição para onde são trabalhados, isso é a ideia que eu tenho global, cumprindo as regras, como é timbre também do nosso povo português, que quando vai para uma outra realidade se adapta perfeitamente, as pessoas conseguem ter um nível socioeconómico e de qualidade de vida que não tinham em Portugal e, portanto, as pessoas acabam por se adaptar muito bem. Claro que depois há outras questões, outras restrições, que por vezes acontece, por vezes há situações de xenofobia, por vezes as pessoas têm que encontrar realidades até religiosas e associadas à cultura de um povo que são diametralmente opostas àquelas que estão habituadas, mas de uma maneira global eu penso que o saldo é claramente positivo, tendo sempre claro que alguns entraves. Mas quem é que não tem entraves? Claro. Nós, quem está em Portugal também, para além das outras questões que não tem e que quem emigra normalmente tem, acabam por também ter esses entraves, não é? Também em Portugal existem situações e entraves, obstáculos, ou uma vivência, digamos, a 100%. Portanto, isso será quase que uma utopia.
Claro. E Paulo, uma das razões por que os enfermeiros emigraram, não a única, creio eu, mas é uma questão financeira. E nós às vezes ouvimos, eu já ouvi propostas de remuneração em Portugal feitas aos imigrantes portugueses que são vergonhosas, como aqueles famosos 3 euros a hora, que é uma coisa que não lembro ao diabo, não é?
Claro, absurda.
Nós para percebermos esta discrepância, você conhece mais ou menos o valor horário que um enfermeiro recebe em França ou no Reino Unido?
Não, o valor horário não tenho agora uma ideia, teria que fazer as contas, mas é bastante superior. Claro que muitas vezes as pessoas dizem que o nível de vida noutras realidades é bastante superior. Se pensarmos numa realidade normal onde as pessoas digamos, adquirem os seus bens de consumo num supermercado ou num hipermercado, etc., como o fazem cá em Portugal. Se não tiverem, claro, se nós compararmos uma ida, por exemplo, a um café ou a um restaurante, obviamente que o valor que se paga no estrangeiro é diferente do que se paga em Portugal.
O custo de vida em França deverá andar à volta dos 25, 30% mais elevado que em Portugal, portanto...
Claro, claro. Mas obviamente que se as pessoas não tiverem esse tipo de se fizerem alguma restrição a esse nível, conseguem emigrar e conseguem ter uma qualidade de vida bastante superior, o que não acontece cá em Portugal, porque a grande questão que se coloca, por exemplo, muitas vezes, e eu até ouvi o atual Primeiro-Ministro dizer em determinada altura, quando estava muito revoltado com a greve cirúrgica dos enfermeiros, que os enfermeiros, penso que foi o Primeiro-Ministro, se não foi o Primeiro-Ministro, foi alguém ligado ao Governo, os enfermeiros trabalhavam em dois e três sítios. É óbvio que
para sobreviver, não é?
Em dois ou três sítios, ou para sobreviver, é evidente. Porque o que é que será isso? Alguém quer trabalhar 70 horas ou 100 horas por semana? Ninguém o quer fazer. Portanto, se as pessoas conseguissem ter um nível a que aspiram legitimamente pela dignidade, pelo valor da sua formação, pela dignidade do seu trabalho, se tivessem com 35 horas ou com 40 horas esse valor digno, obviamente que não iam lá para fora, descansavam e tinham tempo com a família no restante tempo. Agora, elas prejudicam claramente a família, prejudicam a sua saúde ao trabalhar horas em cima de horas, turnos em cima de turnos, precisamente para conseguirem ter um nível de vida a que elas se acham merecedoras, legitimamente.
Paulo, e outra dúvida que eu tenho é a maior parte dos imigrantes, quando sai de Portugal, sai, vai se calhar à aventura e não vai sem nada garantido, chegam aos países de acolhimento e procuram trabalho. No caso dos enfermeiros, já há alguém, sei lá, ligado ao Serviço Nacional de Saúde Inglês, por exemplo, que chega a Portugal e os contrata, eles já vão contratados ou não? Como é que funciona?
Os enfermeiros portugueses, quando saem, já vão com alguma coisa, já vão com algum contrato, porque normalmente tratam diretamente com uma agência de contratação e essa agência de contratação já os coloca, portanto, eles depois, numa fase já final, já fazem eventualmente uma entrevista telefónica com a instituição para onde vão, okay. E, portanto, normalmente já vão com um contrato assegurado e depois, eventualmente, nos locais para onde vão, nos países para onde vão, depois acabam muitas vezes por trocar ao fim de algum tempo para outra instituição, etc., para outro serviço, mas isso já por vontade própria. Uhum. Mas já vão com algo assegurado, não é?
Claro.
Aqueles que regressam, aqueles que muitas vezes regressam, por vezes já têm acabam por concorrer a algum concurso que existe em Portugal e já vêm com alguma coisa assegurada, mas também conheço casos de pessoas que, por uma necessidade da sua vida familiar, tem que regressar e vem sem ter nada no imediato e depois candidatam-se e tentam, digamos, lutar pela vida e tentar encontrar um local onde possam trabalhar. Acontece isso.
Paulo, eu ontem estava a preparar esta entrevista e olhei para um gráfico de pedidos de declaração para efeitos de imigração referente aos enfermeiros. Eu vi que houve um decréscimo enorme em 2016-2017, houve uma diminuição significativa, mas em 2018 e creio que agora em 2019 ocorreu um enorme aumento. A que se deveu, primeiro, a que se deveu o decréscimo de 2016-2017 e depois, em segundo, o que é que levou, quais as razões que levam ao presente aumento?
Sim, eu tenho para mim que o decréscimo que se verificou teve a ver com uma melhoria da situação global, não é? Nós inicialmente na crise, não é? E, portanto, e os casos que estão relatados no livro Fora da Zona de Conforto, de que sou autor, juntamente com um conjunto de enfermeiros, todos eles acabaram por sair no período da crise. Foi a grande vaga de saída. Deu-se a proteção para pessoas emigrar, quer dizer, mas por opção. Ora, nessa altura não era uma opção, era uma obrigação. O próprio governo incentivava as pessoas a irem para fora da sua zona de conforto. Aliás, o mote do livro tem a ver com isso.
Sim,
portanto,
claro.
As pessoas saíam porque não tinham opção. A opção era ganharem, como disse, 3 euros à hora, o que é perfeitamente indigno e absurdo, aliás, que só deixa mal quem propõe esses valores. Mas depois houve um decréscimo porque realmente a situação começou a melhorar e as próprias instituições começaram a abrir vagas e, portanto, começou a haver alguma possibilidade de trabalho um pouco melhor remunerado. Não ainda nas melhores condições, mas um pouco melhor remunerado, digamos, à semelhança daquilo que sempre aconteceu. O que acontece agora? Eu acho que o grande ponto de viragem foi a greve cirúrgica, porque a partir da greve cirúrgica, os enfermeiros sentiram-se muito desrespeitados, sentiram que realmente a opinião pública, as pessoas a quem eles dão tanto, todos os dias, abnegadamente nos serviços, no fundo fazendo a sua obrigação, aquilo que é a sua obrigação, e no momento em que eles precisavam das pessoas, sentiram que a opinião pública, muito manipulada, naturalmente, por alguns meios de comunicação social e pelo governo, naturalmente que eles viram, alguns ficaram desesperançados. Ora, isso, eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer, não é? Nós chegarmos a um ponto e percebermos, opa, não adianta, nós nunca vamos conseguir aquilo a que temos direito, então se calhar é melhor nós irmos para outras paragens. Eu tenho para mim que essa é a justificação.
Partiram em busca de reconhecimento e de dignidade profissional.
Sim, exatamente. Sim.
Paulo, muito
exatamente.
Obrigado por ter falado connosco. É muito importante que a tal manipulação, se quiser, dos outros órgãos de comunicação social que diabolizam um pouco os enfermeiros, é bom ouvir o outro lado. E muito obrigado por ter falado connosco. Ora, aí
muito
quem
obrigado
escuta,
pela disponibilidade. Muito
não
obrigado.
Se esqueça, Fora da Zona de Conforto, de Paulo Marques, pode-se requisitar na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris, ou, se preferir, poderá comprá-lo numa das livrarias portuguesas em França. Grato pela sua companhia e até à próxima.